Olá, amigos, boa tarde. Esse é o programa Magia da Deusa de número 11. E no programa de hoje a gente vai estar falando de mitologia grega. Os quadros que nós vamos ter para ajudar nesse programa vão ser Floresta de Hermes, onde a gente vai estar falando das plantas sagradas para os gregos, Conexão com o Altar de Gaia e Cozinha de Bruxa, onde a gente vai aprender a fazer o manjar dos deuses. Fora, é claro, todas as informações sobre coisas que estão acontecendo no mundo pagão e as nossas músicas usuais. Então não saia daí, agora a gente vai ouvir Sure as the Wind, do grupo Libana. E daqui a pouquinho eu tô de volta falando sobre mitologia grega. Vocês ouviram falar do Observatório Celeste descoberto na Amazônia? Bom, eu também não tinha ouvido falar. Eu peguei essa notícia no jornal O Globo no dia 15 de maio, mas eu não sei exatamente quando ela foi publicada. Os arqueólogos descobriram um ponto remoto no Amapá, o que parece ser o maior observatório astronômico do Brasil pré-colonial. O observatório formado por 127 blocos de granito distribuídos em intervalos regulares por uma clareira a 16 quilômetros do município de Calçoene e a 390 quilômetros de Macapá. Para os arqueólogos, só uma sociedade com uma cultura complexa poderia ter construído o monumento. Para eles, o achado contribui significativamente para enterrar a ideia de que a Amazônia nunca abrigou sociedades desenvolvidas. Esse monumento teria entre 500 e 2 mil anos de idade, e a estimativa foi baseada em fragmentos de cerâmica encontrados junto aos monolitos, alguns com 3 metros de altura. Sabe-se que os antigos povos da Amazônia se orientavam pela posição das estrelas e as fases da lua para plantar e realizar rituais religiosos. Para os pesquisadores do IEPA, o monumento do Amapá é o Stonehenge da Amazônia, uma alusão ao complexo monolítico do Stonehenge em Salisbury, sul da Inglaterra, uma espécie de altar de pedras e teria sido erguido há 5 mil anos atrás. E o monumento da Amazônia traz os mesmos mistérios. Os arqueólogos não sabem que povo pode tê-lo construído e qual era a sua função exata. A tecnologia empregada para contar e transportar as pedras para o lugar e dispô-lo em círculo é uma incógnita. Daqui a pouco tem mais notícias. Bom, a mitologia grega compreende o conjunto de mitos e lendas e entidades divinas ou fantásticas. Grande parte da mitologia grega consiste em uma coleção de narrativas que explicam a origem do mundo e detalhes das vidas e aventuras da grande variedade de deuses e deusas, semideuses, heróis e heroínas, presentes na religião praticada na Grécia Antiga, criados e transmitidos originalmente por tradição oral, muitas vezes com o intuito de explicar fenômenos naturais, culturais ou religiosos, como os rituais, cuja explicação não era evidente. As fontes remanescentes da mitologia grega são transcrições dessa oralidade ou trabalhos literários, feitos em tempos posteriores à criação dessa oralidade. Em várias lendas, histórias e cânticos, deuses da antiga Grécia são descritos como quase humanos em aparência, porém imunes ao tempo e praticamente imunes a doenças ou feridas, capazes de se tornarem invisíveis e viajarem grandes distâncias quase que instantaneamente e falarem através dos seres humanos sem o conhecimento deles. Cada deus tem a própria forma física, genealogia, interesse, personalidade e própria especialidade. Atualmente, apenas o povo Kalasha, do Paquistão, mantém como religião viva o panteão grego. Mitos, no grego homérico, significa o discurso ritualístico de um chefe, poeta ou sacerdote. E logos, no grego clássico, significa uma história convincente, um argumento em ordem. Originalmente, a mitologia é uma tentativa de trazer sentido às narrativas estilizadas que os gregos recitavam em festivais, sussurravam em locais sagrados e espalhavam em banquetes de aristocratas. Os gregos acreditavam num panteão de deuses e deusas que eram associados a específicos aspectos da vida. Afrodite, por exemplo, para o amor, Ares, deus da guerra, e Hades, deus dos mortos. Rituais de maior abrangência e grandes templos eram dedicados, em sua maioria, a um seleto círculo de deuses, que eram deidades do foco central dos cultos pan-helênicos. Muitas regiões e vilas tinham cultos próprios às ninfas, deuses menores ou ainda heróis e heroínas desconhecidos em outros lugares. A maioria das cidades adoravam deuses maiores com rituais peculiares e tinham para estes lendas igualmente próprias. Na mitologia grega temos a divisão Quitonians, que eram deuses da terra e do submundo, como Hades e Perséfone, os Titãs, que foram os que governaram antes dos deuses do Olimpo, como Gaia, por exemplo, e os Livres Espíritos, uma lista de importantes deuses e deusas que não cabiam em nenhuma categoria específica, que incluíam ninfas, Nike e outros. Ainda semideuses como Hércules e muitos heróis e heroínas. E agora a gente vai ouvir Thor Dance, a música da Lisa Phil, e daqui a pouquinho eu tô de volta. E se você sabe a pronúncia correta do nome dela, por favor, me diga. Ok? Até daqui a pouquinho. Vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de junho a segunda conferência de Wicca e espiritualidade da deusa. Excursões saindo de todo o Brasil. Informações no site www.conferencia.umbr.net. Pelo e-mail conferenciawicca@gmail.com. Hoje, dia 21 de maio, está acontecendo no Parque Trianon, na Avenida Paulista, o PNT, que é o Pega no Tranco, onde está tendo palestra com Cláudio Quintino sobre a espiritualidade celta hoje e música celta com Olan Ensof. Para saber mais informações sobre o próximo PNT, entre em www.pntsp.zip.net. Aconteceu ontem e está acontecendo hoje também o primeiro encontro Busca Harmonia São Paulo. Se quiser saber mais sobre o evento e talvez sobre um próximo evento, entre em www.busqueharmonia.com.br. Acontece hoje ainda o 32º ESP Rio de Janeiro Encontro Social Pagão, na Quinta da Boa Vista. Começou às 10 horas da manhã. Um grande encontro com a Bandruí, a fundadora e diretora da Gergóvia, Escola de Druidismo e Cultura Celta, a arquidruidesa da Ordem Druídica Drunemeton, mitologia chinesa com Pedro Félix, professor de Kung Fu, holístico terapeuta e estudioso da mitologia chinesa, africana com Aderbal Ashogun, egípcia com a sacerdotisa Ella Moreira, nativa norte-americana com Lino Pai, hindu com Marluz Paiva, nórdica com Luke Han Aldoff e um workshop de Tai Chi Chuan com o professor Pedro Félix. Se quiser saber mais sobre o próximo evento maravilhoso que é o ESP Encontro Social Pagão, mande e-mail para nati_morgana@hotmail.com. E agora vamos ao quadro Floresta de Hermes, onde a gente vai falar das plantas sagradas entre os gregos. A magia vegetal esteve intimamente ligada aos deuses e tradições greco-romanos, e vejamos agora alguns exemplos como referência. O trigo foi o dom supremo de Deméter, deusa da terra, é o alimento do corpo e da alma, é a energia à espera de sua transmutação. Uva dedicada ao deus Baco ou Dionísio, deus do êxtase, da castidade e das artes. O vinho representa o trabalho sagrado de transição alquímica. Com o trigo, eram os dois principais símbolos do anelo de liberação nos templos de Eleusis e posteriormente se transformaram em parte do mistério crístico da salvação, o mistério eucarístico. Oliveira é ao mesmo tempo alimento, medicina e combustível. Está ligada a Minerva ou Palas Atena, deusa da sabedoria e do fogo. Louro, árvore sagrada do solar Apolo ou Hélios. Representa o triunfo conquistado depois de longas batalhas e duros sacrifícios, um símbolo dos videntes e profetas. Artemisia, planta consagrada a Diana, ou Artemis, a que socorre mulheres no parto. O interessante é que essa planta regula a menstruação e evita a gravidez. Murta, consagrada a deusa Vênus, ou Afrodite. Além de afrodisíaca, diz-se que a áurea da murta alimenta o amor nos lares. Pinheiro é associada a Júpiter ou Zeus por sua presença majestosa e força. Esta árvore, pela solidez de sua madeira, representa a perpetuidade da vida. Além das associações com as divindades, muitas plantas tinham íntima relação com determinados templos oraculares. Delfos e Delos estavam ligados ao louro, Dôndona ao carvalho, Epídamo e Boécia à canela e árvores codimentares.
Never.
Tá tendo a campanha pagã contra o frio em Curitiba e os postos de arrecadação de agasalhos são a Uniabel, Universidade Aberta de Ensino Livre, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1317. Rádio Colombo, Galeria Andrade, Edifício Cláudia, segundo andar no centro de Curitiba. É uma causa nobre, portanto, quem puder participar, participe. E-mail imsn.alana_lua@hotmail.com. Alana com dois L's. Telefone 8843-5045. Curso de Reiki nível 3, dia 4 de junho de 2006. Curso e iniciação com Malika Fittipaldi. Curso ministrado em 5 encontros. Para participar, tem que ter o Reiki nível 2. Informações malikafittipaldi@yahoo.com.br. Malika com dois L's, Fittipaldi com dois T's. Está disponível no rapidshare.de imagens e música da Lorena Magnet, que a Jadezinha passou através da lista Árvore Sagrada, e ela colocou no servidor público para que todos possam fazer o download. Eu vou deixar o link no fórum da Rádio Magia da Deusa. A ABRA Wicca, Associação Brasileira de Arte e Filosofia da Religião Wicca, está fazendo o 6º Encontro Anual de Bruxos, que vai acontecer em São Paulo, capital, no Auditório Vladimir Anversa, na FATEC, próximo ao metrô Tiradentes, na linha azul, com workshop, palestra, oficina de música e dança, apresentações culturais e eventos para os pequeninos. Para mais informações, 96479536, falar com a Dart Lili, abra_sp@abrawica.com.br. A gente acabou de ouvir Goddess, da Melissa Cox. Para saber mais do trabalho da Melissa Cox, melissacoxmusic.com. E se você quer saber mais sobre todos os artistas que têm seu trabalho divulgado na Rádio Magia da Deusa, entre e cadastre-se no fórum. Você vai ter acesso ao arquivo e lá tem uma lista de artistas com link para os websites. Conexão. No quadro Conexão, a gente vai fazer um altar de Gaia, ou seja, um altar de jardim, já que Gaia é a deusa grega da terra, grande mãe terra. E criar um altar de jardim é um jeito de honrar o poder da natureza. E esse altar, ele não precisa ter nenhum significante tradicional religioso, ou seja, ele não precisa ter nenhum símbolo religioso, porque ele por si só vai refletir a beleza da natureza. Coloque plantas estilo bonsai e algumas flores que você goste. O importante do altar é que ele te traga paz no momento que você precisa se aproximar dele e que ele seja um lugar de conexão com o divino. Coloque uma rosa para representar o amor, o hibisco representa a alegria com suas cores e um carvalho representando a força. Uma estátua de Buda, de Krishna, de Hecate ou qualquer outro ícone religioso pode ser parte do seu altar ou alguma coisa que vai representar a deusa Gaia, para a qual você possa oferecer de manhã ou de noite suas orações ou suas reflexões espirituais. O seu altar não precisa ser dentro de casa, ele pode ser do lado de fora e um jardinzinho, onde você pode plantar sempre alguma coisa em homenagem a alguém que você ama. Você pode ainda colocar um incensário para acender um incenso toda vez que você visitar o seu altar. Do dia 19 ao 23 de maio, a Brahma Kumaris vai estar recebendo a visita de Ken O'Donnell, consultor internacional, criador do programa Autogestão e Qualidade de Vida, realizado em 29 países, autor de 10 livros sobre desenvolvimento pessoal e organizacional, publicado em 9 idiomas. Visite o website Brahma Kumaris Portugal em www.brahma-kumaris.net. Pessoal de Portugal, entre no website para procurar mais detalhes, afinal ele ainda está aí e ficará até o dia 23 de maio. No dia 20 de maio, houve o encontro aberto da Abra Wicca Rio Grande do Sul, no Parque Farroupilha. Para saber mais sobre os próximos encontros abertos da Abra Wicca Rio Grande do Sul, entre em contato pelo e-mail abra_rs@abrawicca.com.br ou entre em contato com o coordenador Lugos Dagda Brigante pelo telefone 51-3242-9207. A bruxaria foi aceita como profissão na Romênia. A cidadã Gabriela Siucur, moradora da cidade de Târgu Jiu, conseguiu, após vários meses, convencer as autoridades a aceitarem o registro da sua profissão como bruxa. Após apresentar vários documentos, Gabriela conseguiu convencer as autoridades municipais de suas atividades e obter o reconhecimento para sua empresa, conseguindo registro como estudos de astrologia e do mundo espiritual. A bruxaria é muito popular na Romênia, principalmente nas regiões rurais, onde também se acreditam em vampiros. No momento, a Federação de Futebol do país está considerando contratar uma bruxa para amaldiçoar as seleções rivais. Se você gostou dessa informação, é só entrar em www.portalwicca.com.br e saber de mais notícias que andam acontecendo no mundo wicano e da bruxaria no Brasil e no mundo. A gente acabou de ouvir Indians Chant, de Enigma. Tá na hora de mais uma receita. Agora o quadro Cozinha de Bruxa. E hoje vamos fazer o manjar dos deuses. Para fazer esse manjar, o que você vai precisar? Uma garrafinha de leite de coco de 200 ml, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, óleo, uma xícara e meia de água, um sachê de gelatina sem sabor e ameixas em calda para acompanhar. Hidrate a gelatina em água fria, leve ao fogo em banho-maria para dissolver. Depois de dissolvida, junte todos os ingredientes e bata no liquidificador. Unte uma forma com óleo e salpique água. Derrame todo o líquido batido na forma, leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Sirva acompanhado com ameixas em calda. Para ter acesso a essa receita e outras, é só fazer seu cadastro no fórum, porque ela tem um arquivo de receitas, onde você pode tanto pegar a receita como acrescentar a sua própria receita. O programa de hoje está acabando, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de se cadastrar no fórum e se cadastrar na nossa newsletter para receber as novidades. O cadastro não é único, você tem que fazer um cadastro para cada coisa. No website você pode enviar notícias se fizer o cadastro. Na newsletter você vai receber as novidades e no fórum você vai participar mais ativamente do nosso grupo. E não se esqueça de votar na nossa enquete. Vamos marcar aquele encontro onde todos nós vamos poder nos encontrar no chat para conversar sobre qualquer coisa, tá bom? Vai ser um encontrão para a gente falar de Wicca, música, dar sugestões para rádio, falar do dia a dia, conhecer mais pagãos, seja por o que for. Tá lá no website magiadadeusa.com, é só entrar e votar. Vocês estiveram na companhia da Jack, vocês vão ficar com a música The Dance, da Dina L. Schultz. E o programa Magia da Deusa acaba por aqui e tá de volta domingo que vem, às 5 da tarde. Namastê e tenham todos uma ótima semana.
brothers, come and join the dance. Oh, goddess, come and join the dance. Oh, goddess, come and join.